Além dos Fatos. Além dos Fatos, começando aqui na Rádio Novo Tempo. Seja muito bem-vindo e corre aqui pro YouTube, youtube.com/Novo Tempo Rádio, porque temos imagens, Veri.
Bênção pura. Que alegria, hein? Parece que conquistou o mundo.
Porque tá bonito.
Sorriso enorme.
Às vezes é alegria, às vezes é alívio.
Muito bom. Ô, Larissa, tamo junto, Além dos Fatos tá começando e é bom demais. Tá junto da nossa audiência, a gente volta, né? A gente, o pessoal, ah, será que eles não voltam hoje? Voltamos, estamos aqui, a gente sempre volta. E é um prazer ter a sua companhia aqui no Além dos Fatos também. E pode participar?
Devem participar, Veri, pelo YouTube, né? Que é youtube.com/Novo Tempo Rádio. Ou pelo WhatsApp também, você escolhe. 12981510081. Lembrando, Veri, que no YouTube a gente tem enquete acontecendo.
Aí
então você
sim.
pode participar na enquete também, onde eu te pergunto sobre o assunto de hoje. Já posso trazer, Veri?
Traga.
Olha, eu pergunto para os nossos ouvintes.
Traga o tema.
Você tem medo da volta de Jesus? 0% disseram que sim. Ninguém tem medo da volta de Jesus aqui dos nossos ouvintes. Agora, 82% disseram que não. Não tem medo da volta de Jesus.
Uhum.
Só que eu coloquei mais uma opção. Eu pergunto se às vezes bate aquele medinho. Então não é sempre, mas às vezes bate medinho. Aquele medinho. E 17% disseram que sim. Opa, mudou. 15% disseram que sim, 77% que não, porque agora 8% disseram que tem medo da volta de Jesus.
É tempo de mudança aqui na nossa enquete, né? Principalmente diante de uma questão tão interessante como essa aí. Você tem medo da... Larissa, se superando a cada dia, né? Você tem medo da volta de Jesus? Responda aí com toda a sinceridade do seu coração. Faça aquele exame rápido. Isso aí não é o tipo da questão que você vai esperar aqui o nosso sócio, parceiro, né? Falar alguma coisa, desenrolar o assunto para você responder. Não, já responda. Porque é uma coisa que já vem pronta. Não é, Pastor Robson Aleixo, que hoje eu não preciso abrir o canto aqui.
Muito boa tarde, Veri. A Larissa disse que ia trazer um tofu, um miojo hoje pro programa e não explicou o porquê. Não explicou o porquê, mas a gente segue aqui. Tofu, né, Larissa?
Tofu.
Até
tofu.
Me engasguei.
Mas essa é uma questão super interessante. E você que está nos ouvindo, eu digo que pode ser que surpreenda um pouco. Pode ser que a resposta não seja tão óbvia assim.
Olha, boa.
Nunca é óbvio com o professor Aleixo.
Não é gay, não, eu tô falando do texto.
Não, porque ele vai considerar tudo, toda e qualquer possibilidade aqui, né? De repente você mudar aí a sua resposta. Então, segura um pouco se você quiser, tá? Mas se já tem convicção, independente do que o pastor Aleixo vai trazer.
Verdade.
Pode responder.
Veri, queria mandar uns abraços. Uhum. Começando com ele, nosso pastor Gilmar Batistotti, que eu não sei se está escutando agora, mas ele está se recuperando, né, de um procedimento que ele precisou fazer. Por isso, gente, que o pastor Gilmar Batistotti não está aqui, mas ele vai voltar. Uhum. E com muita saúde em nome de Jesus. Então...
E ninguém tem medo da volta do Batistotti.
Não. E outros abraços que eu quero mandar é pra galera que tá lá na casa de um amigo meu, né? Que é amigo dos meus pais também, o Samuel. Então, um abraço aí pra minha mãe, pro
Renata,
meu pai, pro Samuel,
Robson,
pro Saulo, pra Aline, pra Bárbara e pra Rô, que é a mãe da Aline também. Um abraço. Estão todos assistindo Além dos Fatos agora.
Maravilha.
Então, um abraço pra todo mundo.
E todo mundo com um sorrisão também, né? Alegria pura. Ótimo, ótimo, ótimo. Aliás, é assim que a gente quer você aqui participando do programa de hoje. E sobre a enquete aí, sua resposta, você pode falar. Porque, eu não tenho medo porque... Blá, 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 blá. Tal, às vezes, porque, né? Ou, sim, tenho medo, afinal de contas, blá, blá. Responda aí, participe com a gente, né? O importante é falar.
Você não sabe o tamanho do argumento que é um blá, blá, né?
Ó,
blá, blá, pode ser muita coisa.
Podemos começar, Veri?
Com certeza.
Porque eu achei muito interessante um comentário que surgiu aqui que eu acho que a gente tem que trazer pra conversa. Eu pergunto na enquete, você tem medo da volta de Jesus? E aí o Gabriel Lima comentou no YouTube o seguinte: olha, eu não tenho medo, porque eu sei com toda certeza que é mentira. Tan, tan, tan.
E ele parou aí?
Parou aí. Pastor, eu queria que a gente partisse desse ponto.
Gabriel, vamos fala saber. Mais, né? Fala mais, porque né, aqui a gente vai falar em cima de o que você disse.
Queria
então,
saber.
Se você disser algo, é importante.
Como é que a gente pode ter certeza, então, pastor? Já que o Gabriel tem certeza que é mentira, como é que a gente pode ter certeza que Jesus vai voltar?
Meu amigo Gabriel, que bom que você está nos acompanhando. O que me diz que se você está ouvindo o canal da Esperança e a nossa esperança é a volta de Jesus, pode ser que a sua convicção não seja tão convicta assim. E eu espero que você tenha e dê a Deus o benefício da dúvida. Embora a nossa crença não mude uma realidade. Nós cremos na realidade, mas a nossa crença não muda a realidade. Jesus Cristo vai voltar. Então, eu creio na volta de Jesus porque eu acredito na primeira vinda. Então, quem não acreditou nos feitos que Deus fez antes, não tem condição de acreditar no que tem depois. Porque tudo que foi escrito, para o nosso ensino, foi escrito para que pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Então, conforme eu me baseio e vou tendo uma experiência com Deus do passado, eu tenho convicção do Deus do futuro. Esse Deus da história, né? Então, a volta de Jesus não é um evento isolado na história, é uma conclusão dos seus feitos durante a história toda. Então, se você parar e ver tudo que Deus fez no passado, as profecias que se cumpriram e a concretude de ações de Deus na história que não podem ser mudadas porque elas estão solidificadas no passado, não há nenhuma razão para não crer que Jesus está voltando, Larissa.
E aqui no YouTube, o pessoal comenta mais sobre esse assunto. Eu queria... Ah, inclusive, teve gente falando, pastor, que... Falou, cadê aqui? Quem falou foi a Giovana. Pastor Robson, faz tempo que você não vinha no Além dos Fatos. Muitas viagens, né, pastor?
Muitas viagens, muitos compromissos, mas aqui estou de volta, sempre que posso. Me sinto em casa.
A gente fica muito feliz. Pastor, a volta de Jesus deveria ser um motivo de alegria, né? Já que é um mundo que a gente vive e tem muita tragédia. Essa semana que passou, a gente viu, por exemplo, o terremoto que deu na Venezuela. Sim. Teve em outros países também, se eu não me engano, teve no Japão, nos Estados Unidos. É que na Venezuela foi na maior magnitude, né, se eu não me engano. Então, o mundo tem muita tragédia, há muita gente ruim por aqui. Então, a volta de Jesus deveria ser como um alívio pra gente, no sinal de esperança, no sentido de, ai, Senhor, volta logo, realmente. Mas por que, então, tem tanta gente com medo, pastor? Aqui, só no nosso... na nossa enquete, 25% disseram que às vezes e 11% disseram que sempre sentem medo sobre a volta de Jesus.
A volta de Jesus é um evento glorioso, fabuloso, mas não é assim tão automático como alegre. A volta de Jesus é um evento alegre para aqueles que aguardam a sua vinda. Pedro disse bem claro, é uma bendita esperança para aqueles que aguardam a sua vinda. Nós estamos aguardando a bendita esperança da volta de Jesus. Para aqueles que estão aguardando Jesus, se prepararam, deixaram ser preparados pelo Espírito Santo para a volta de Jesus, é o maior evento da sua vida, sim. Mas para quem não está aguardando Jesus, ela tem muita razão para temer. Porque nenhuma catástrofe do mundo é maior do que você se colocar como inimigo de Deus e ter um encontro com Ele. O encontro de Deus com seus inimigos não é um encontro gostoso. Existe uma coisa muito interessante dos encontros de Deus conosco hoje. Muitas pessoas falam assim, eu quero ter um encontro com Jesus. Mas o encontro com Jesus só vai te fazer você falar sim para Ele. Há uma descrição na Bíblia de um jovem, que a gente chama de jovem rico, e não há nenhuma descrição de que aquele jovem está infeliz. Ele veio para Jesus e fez uma pergunta, que farei para obter a vida eterna? Deus fala, me segue. Ele fala, não. E ele foi embora triste. Ou seja, encontro com Jesus só é um encontro bom e feliz... se você dizer sim para Ele. Então, a gente fala assim, eu quero ter um encontro com Jesus. Meu querido ouvinte, você tem um encontro com Jesus toda hora. Aquilo que você está chamando de encontro com Jesus é o encontro em que você vai se render. Mas você pode fazer isso neste momento, porque o Espírito Santo nunca para de falar. Ou seja, o encontro com Jesus na sua volta, ele é uma alegria resultante do encontro com Jesus que temos hoje.
É possível, então, aguardar, né? Ansiar pelo encontro com Jesus, mas temer.
Temer o encontro com Jesus, exatamente. Eu gosto de dizer uma coisa da Bíblia, que veja aí, vocês estão me ouvindo, se faz sentido. Nós temos um encontro com duas coisas perfeitas na vida, que a Bíblia diz de dois elementos perfeitos que fazem parte da tensão da existência. Um é a lei do Senhor é perfeita. Toda vez que o perfeito encontra-se com o perfeito faz o imperfeito sumir. Por exemplo, se você colocar um avião imperfeito no ar, a lei da gravidade vai derrubar o avião. Se você colocar fizer uma cultura, cuidar de uma maneira imperfeita de uma planta, a lei da botânica vai matar a planta. Então, toda vez que o imperfeito se encontra com o perfeito, o imperfeito morre. É por isso que você precisa de Cristo, que cumpriu perfeitamente a lei no seu lugar. Ou seja, se o perfeito Cristo não estiver governando em mim, a perfeita lei vai me matar. Porque a lei perfeita do céu não presume a minha presença. Uhum. A santidade perfeita de Deus não admite a minha presença nele, a não ser que eu esteja coberto pela sua justiça. Isso significa que, repetindo, o encontro com Jesus só é efetivo e eficaz lá na segunda vinda, se você tiver um encontro com ele hoje. Quem está rejeitando o encontro com Jesus hoje tem muitas razões para temer o segundo encontro mesmo. Porque primeiro ele veio para salvar seus inimigos. Na segunda vinda ele vem para destruir seus inimigos. Então eu tenho uma escolha para fazer hoje. Em que posição eu vou estar? Ele vem para buscar os seus. Se eu estou me rejeitando a fazer parte desse grupo, não vai ser coisa boa. Não vai ser coisa boa o encontro.
Então, pastor, só para eu entender, uma pessoa que busca a Deus... Por exemplo, a Raquel falou assim, olha, eu às vezes me pergunto se eu não estiver preparada. Mas eu tenho tentado buscar ele a cada dia, a presença de Deus em minha vida. Então, eu não preciso ter medo.
Exatamente.
Sim, eu creio na volta de Jesus. Então, eu queria entender, pastor, uma pessoa que está buscando a Cristo todo dia, ela pode também sentir medo da volta de Jesus em algum momento? Ou seja, sentir medo da volta de Jesus não é necessariamente falta de fé?
Não. E eu queria listar para você alguns eventos na Bíblia da presença de Deus com as pessoas. Quando Deus manifestou a sua presença no Monte Sinai, o povo temeu e temeu muito. Isso porque por dias antes Deus falou, se preparem, prepare-se. Santifiquem-se, porque o Senhor vai manifestar sua presença no Sinai. Isaías tem um encontro com Deus, é muito interessante, ele fala, eu estou morto, meus olhos viram o Senhor. Quando Jesus manifestou um aspecto do seu poder no barco de Pedro e colocou aqueles peixes todos, ele falou, sai daqui, eu não posso estar na sua presença. Há uma reação normal de pessoas, né? Olha a frase de Isaías, ai de mim, estou perdido. Porque eu sou um homem de lábios impuros e eu vi isso. Ezequiel fala, ele cai com o rosto em terra. Daniel, fiquei amedrontado e caí com o rosto em terra. Todos aqueles que tiveram encontro com Jesus temeram. Jesus não é pouca coisa. Nós estamos falando do Criador do Universo. Então, o encontro com Jesus deve fazer alguém temer mesmo. Não importa o seu nível de santidade, de preparo, de justiça. Nós estamos falando de alguém e do único ser do universo que não é uma criatura.
Voltando ali ao seu jovem rico, já que você citou ele, para você, toma. Ele teve. A gente vê hoje a Deus como que por um espelho, né?
Sim.
Ou seja, nós não vemos como é, mas né, reflete-se em nós, ao nosso entendimento, o que ele é. O jovem rico não viu Jesus glorificado, ele viu
exatamente.
Jesus
encarnado.
Encarnado. Mas o que ele rejeitou, de fato, foi o que...
Foi o amor de Jesus.
O amor de Jesus, né?
Jesus o amou e ele tratou o amor de Deus como pouca coisa. Uhum. Então, há dois temores. O chamado da primeira mensagem dos anjos do Apocalipse, para esta época, é temei a Deus e dá-lhe glória. E a palavra que lá traduzido como temei é do grego phobos. De onde a gente tira a palavra fobia. Medo é medo mesmo. Uhum. Mas existem dois medos. Tem o medo que repele e tem o medo que atrai. Uhum. Qual é o medo que Deus quer? Que você tema não estar na presença dele. Uhum. E tem o medo que aquele que teme estar na presença dele. Então, eu como filho de Deus tenho que ter um medo. O medo de não ser encontrado perto dele. E tem aquelas pessoas que têm medo da presença dele. É diferente, né? Então, eu tenho medo de não estar com Deus quando ele estiver comigo. Isso é tão importante para a gente porque o ímpio não teme a Deus. Ele trata Deus como se fosse qualquer coisa. E o texto diz que os selos e as trombetas especificamente do livro do Apocalipse, são ações de Deus que são, elas não são 100% punitivas. Mas eles vão colocando para o mundo parcelas da sua ira para que esse mundo não sofra a ira total. E o texto diz que os homens não temeram. Eles olham para um Deus capaz de fazer qualquer coisa e enfrentam esse Deus. E essa ausência de temor é a razão da sua destruição. Isso é muito importante para a gente pensar, porque o pecador trata Deus como se ele fosse qualquer coisa. O faraó fez isso, ele não temeu a Deus. Ele falou, Deus, quem que é esse cara? Manda ele vir aqui que eu divido a bola com ele. E Deus falou, agora você vai me temer. Então Deus impõe uma força sobre o faraó para deixar bem claro quem ele é. E os egípcios que se convertem, eles temeram ao Senhor. Eles sabem do que se trata. Aqueles barqueiros lá da história de Jonas...
Desculpa, pastor, rapidinho. A gente precisa fazer um intervalo de um segundinho, pastor. A gente precisa.
Eu conto, então. 3, 2, 1.
Que memória extraordinária, Larissa. Vamos lá.
Vamos lá.
O governo do Brasil foi pra cima das facções criminosas. Só no primeiro mês do programa Brasil contra o Crime Organizado, operações em todo o país prenderam quase 8 mil bandidos, apreenderam 82 toneladas de drogas e causaram um prejuízo de 1,6 bilhão às facções criminosas. Inteligência, ação, sufocamento financeiro. É combate ao crime organizado do andar de cima até a sua esquina. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
Você que busca um olhar renovado sobre a vida e não abre mão dos princípios da Palavra de Deus, tem um encontro marcado com a reflexão e a fé.
Provérbios 19:11 nos diz, a sabedoria do homem lhe dá paciência e a sua glória é ignorar as ofensas.
Não perca Perspectiva, um programa para quem valoriza a Bíblia e deseja transformar a maneira de enxergar o mundo. Só aqui, na Rádio Novo Tempo.
Além dos fatos.
Retome, pastor, por favor.
Apenas dizendo que a TV e rádio, aí Novo Tempo como sistema de comunicação, está embaixo da legislação brasileira, que como concessão ela faz parte de um grupo e dentro da legislação, isso que você ouviu aqui, ele é dentro do nosso fluxograma de funcionamento, algo que deve acontecer e a gente civilizadamente obedece, a despeito das posições que as pessoas têm a respeito disso.
Nós ocupamos um espaço que não nos pertence.
Exatamente, nos é concedido.
Então nós temos que devolver alguns instantes e foi o que fizemos.
E a gente tem que saber falar disso e viver isso com toda sobriedade. Né? É isso, faz parte e a gente segue. E a gente também intercede por aqueles que tomam decisões que envolvem todo mundo. Eu estava dizendo que na experiência de Jonas, os barqueiros e os ninivitas temeram ao Senhor. Quando ele falou assim, eu sou hebreu de hebreus, eu sou um hebreu e sirvo ao Deus que fez os céus e a terra. Eles temem ao Senhor. E esse temer é ter uma consciência do tamanho de quem ele estava falando. Isso é muito importante, porque o pecado gera uma distorção na gente.
Quando foi lançada a sorte, você falou dos barqueiros, quando foi lançada a sorte, a ideia foi dos barqueiros ou de Jonas?
Foi deles, né?
Eles testaram a Deus ou...
Eles fizeram aquilo que eles estavam acostumados a fazer. Mas eles temem quando Jonas apresenta quem é o autor da tempestade.
Exato.
Aí eles falam, opa, então nós não estamos falando de um outro ser humano, nós não falamos de um Deus que é comparável. E eles se convertem, fazem votos. Ou seja, esse temor não é assim, fiquei apavorado e descontrolado. É uma consciência de que existe uma diferença que não pode ser medida entre você e aquela pessoa da quem você está falando. Então, isso é importante para o dia a dia. Eu vou ter um encontro com Deus. É um encontro maravilhoso. É um encontro é o momento onde a redenção se conclui em mim. Mas nós não estamos falando de um astronauta que está voltando da Lua. Nós estamos falando do Criador dos céus e da terra, que tem poder sobre tudo, e ele vem para acertar as contas. E isso é muito importante. E isso também deve gerar em mim um motivo de grande gratidão, porque as contas comigo já são acertadas. É por isso que falo para nosso ouvinte que fala que tem um certo temor, tema a Deus e guarda os seus mandamentos, porque é dever de todo homem, e tenha consciência disso. Mas tenha consciência também de que a graça se manifesta do tamanho que ela é, por causa do tamanho do Deus que nós vamos encontrar e não vamos ser destruídos.
Agora, interessante você falar de temor que atrai, né? Quando a gente vê o que aconteceu com os barqueiros, eu ainda estou lá no barco, de ver o que aconteceu com os barqueiros, eles tiveram, talvez tenham ouvido falar alguma coisa antes, mas ali eles tiveram um encontro verdadeiro, né?
Um testemunho real de
real,
quem é Deus.
E entenderam abraçaram.
Exatamente.
Né? O povo de Israel que estava saindo do Egito, né, que viu Deus se manifestar através do Mar Vermelho e outras situações, eu diria que não temiam, porque eles conheciam desde antes, né, desde os tempos de...
Ele não teme e afronta.
Exatamente.
Ele afronta.
Exato.
O que não teme paga para ver.
Tiveram um encontro mais magnífico ainda do que os barqueiros, por exemplo. Mas ainda assim afrontaram.
A ausência de temor, ela é o combustível do desobediente. Veja, você chega para um filho e fala assim: eu quero que você 10 horas volte para casa. Ele tem mil razões para voltar. Mas se ele não voltou porque amou, não voltou porque tem consciência da segurança, ele volta porque foi você que falou. Agora, aquele que não teme, ele fala: não vou voltar e estou nem aí. Isso é uma questão muito interessante, né? Ele tem que temer. Então, uma autoridade, ela tem que ser honrada e temida por causa do papel e do peso.
Sim.
E a Bíblia usa muito essa expressão, né? Ponha peso na palavra de alguém de quem você teme. Tem peso a palavra. É o papel que ele ocupa.
Tem uma pergunta de uma ouvinte nossa aqui no YouTube que eu achei... É uma pergunta, assim, extremamente importante. Não pode faltar, velho.
Manda, manda.
A Camila Barbosa, ela perguntou: gente, eu ouço muito sobre estar pronto, mas eu queria saber o que significa estar pronto para a volta de Jesus.
Muito boa pergunta. Vamos lá. Quando você lê a carta de Paulo aos Efésios, fica claro que é o noivo que prepara a noiva. Quando ele faz aquela comparação: a maridos, amai as vossas mulheres como Cristo amou a igreja, a si mesmo se entregou por ela, ali ele vai continuar dizendo também, como outros textos em Apocalipse, que quem prepara a noiva para o encontro com Cristo é o Espírito Santo. Então, a primeira coisa que o nosso ouvinte tem que ter em mente é: você não se prepara, porque você não consegue fazer isso. O que você faz é se render ao processo de preparo que Jesus coloca na sua vida por meio do Espírito. É Ele que te lava, é Ele que te regenera, é Ele que te santifica, é Ele que te prepara. Segundo, o preparo para a volta de Jesus, quando a gente faz parte do povo santo de Deus, Ele prepara o mundo, anunciando para o mundo a sua volta. Então, hoje, o que a Novo Tempo faz, por exemplo, é preparar o mundo para a volta de Jesus, porque você vai proclamar com poder a volta de Jesus se você está pronto para ela. Então, como é que eu vou anunciar para o mundo um negócio que eu não tenho certeza? Então, você tem consciência de que você foi perdoado, que é a condição para se encontrar com Deus. Vou repetir: a condição para você ter um encontro com Deus é você ter sido perdoado. Essa é a condição fundamental. E não se acrescenta nada a essa condição. As pessoas que vão estar vivas quando encontrarem com Jesus e permanecerem vivas e transformadas, elas tiveram uma coisa: só. Elas foram perdoadas. A pergunta é assim: quem são estes? Por que eles estão em pé? Eles lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Ou seja, a justiça tem que te cobrir. Todo o processo de ruptura moral com o mundo e de aperfeiçoamento moral tem a ver com o amor que decorreu de você ter sido perdoado. Então, eu não me preparo para ser salvo. Eu me preparo porque eu amo. Isso é, nós somos amigos e eu vou almoçar na casa do Véry. Ele não vai tentar me convencer de qualquer coisa preparando uma comida comigo, porque a gente só marcou o almoço porque a gente já é amigo. Uhum. Cara, vou fazer uma comida lá para te impressionar. Não, ou seja, as minhas impressões sobre você já estão prontas. Então, se a gente for lá e queimou a comida, o que, que vai valer? Vai valer as risadas que a gente vai dar e o convívio. Uhum. Então, o preparo...
depois para cobrir o quê?
Exatamente. Então, no máximo, mas é o encontro e o preparo está no relacionamento. Então, isso é muito importante. Então, vamos lá. Primeiro, quem te prepara é Deus. Ele te prepara. Você não consegue fazer isso. E repito, eu vou me preparar para a volta de Jesus. Não vai. Então, a sua parte é se render progressivamente a tudo que o Espírito Santo conduzir você. Então, ele conduz você para uma reforma de vida, ele te dá poder para essa reforma e ele vai efetuando em você o querer e o efetuar. Ele te chama para novas etapas da vida e te capacita a viver essas novas etapas. Você não conduz nenhum processo. Você se rende ao processo. Alguns desses processos vão envolver uma determinação e esforço da sua parte. Mas o seu esforço não significa poder. Esforço não é poder. Se você se esforçar para tirar a pedra da rocha, você nunca vai tirar a pedra da rocha. Você se rende e fala: vou bater, e vai. Mas ele tira a pedra da rocha. Segundo, nós pregamos o evangelho para o mundo, portanto, estamos preparando o mundo. Antes da festa de expiação, tem a festa das trombetas. Festa das trombetas é a festa que simboliza o anúncio. Jesus está voltando. Então isso é um preparo. Nós preparamos, criamos um ambiente a partir do evangelho da volta de Jesus. Segundo, a vida santa, ela é uma vida em resposta à justiça e não para um processo de conquista da justiça.
Bom, a gente vai continuar conversando aqui, porque o Gabriel continuou com a gente aí, ouvindo
continuou,
o nosso programa.
Continuou,
né? Então legal. É o seguinte, se o Gabriel está aqui, o Gabriel não tinha evidência suficiente até aqui, né? Mesmo estando por perto, para crer que a volta de Jesus é uma verdade, né? Então, nós vamos continuar falando no segundo bloco, para que o Gabriel tenha, né, argumento suficiente daqui a pouco para entender que é verdade a volta de Jesus. Né? Talvez falte isso, né, Larissa?
Pode ser.
Na vida de muitas pessoas.
É verdade.
E essa honestidade também, às vezes, vai faltar para muitos. Ah, eu creio, mas não creio, né? Não acha que é verdade. Então, fica com a gente, você vai achar.
Vamos para o intervalo?
Vamos.
Rapidinho.
Voltamos já.
Além dos fatos.
O governo do Brasil aumenta a proteção das mulheres brasileiras com ações mais rápidas, leis mais duras e mais apoio para quem precisa. E quem diz isso não é a gente, é a delegada Ana Paula Barroso.
Como parte do Pacto Brasil contra o Feminicídio, criamos a Operação Mulher Segura, uma das principais ações de combate à violência contra a mulher. A operação mobilizou forças de segurança nos 27 estados para fiscalizar medidas protetivas, localizar agressores e dar cumprimento a mandados judiciais. Só nos 3 primeiros meses, mais 6 mil agressores foram presos em todo o país.
Avançamos muito e não vamos recuar até que toda mulher possa viver com liberdade, segurança e dignidade. E se você souber de alguma situação de violência, denuncie pelo Ligue 180. É gratuito, sigiloso e disponível 24 horas. E agora com atendimento também pelo WhatsApp.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. Não vamos recuar. Governo do Brasil, cada vez mais do lado das mulheres brasileiras.
A água é vida.
Ela melhora o humor.
Ajuda na digestão do corpo. Reduz os riscos de câncer.
Controla a pressão sanguínea.
Garante uma pele hidratada e saudável.
Elimina substâncias tóxicas do corpo.
Ajuda a absorver nutrientes.
E melhora o funcionamento do cérebro.
A água é essencial para a vida.
E você, já bebeu água hoje? Uma campanha da Rádio Novo Tempo.
Tchau, gente. Até amanhã.
Tchau, Fran.
Tchau. Ah, não. Justo agora que eu estou voltando pra casa a pé. Foi rápido. Quem sabe eu não me molho tanto.
Fran, eu te levo pra casa. Entra no carro.
Muito obrigada, Beth.
Por nada.
Ame como Deus nos ama. Sirva como Jesus serviu. Novo Tempo. A voz da esperança.
O governo do Brasil foi para cima das facções criminosas. Só no primeiro mês do programa Brasil contra o Crime Organizado, operações em todo o país prenderam quase 8 mil bandidos. Apreenderam 82 toneladas de drogas e causaram um prejuízo de 1,6 bilhão às facções criminosas. Inteligência, ação, sufocamento financeiro. É combate ao crime organizado do andar de cima até a sua esquina. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
As músicas que são destaque na nossa programação, você ouve no playlist Novo Tempo.
Não é apenas aceitar, mas querer conhecer. Não é...
Você também confere as músicas que são novidades. Playlist Novo Tempo, sábado à 1 da tarde e domingo ao 12:00, horário de Brasília.
Além dos fatos.
Voltamos com Além dos Fatos aqui na Rádio Novo Tempo. Corre pro YouTube, youtube.com/Novo Tempo Rádio. Ainda estamos com a nossa enquete, onde você pode aqui votar se você tem medo da volta de Jesus. Por enquanto, 15% disseram que sim, tem medo, 65% disseram que não tem medo e 20% disseram que às vezes esse medo aparece. A gente, inclusive, já conversou um pouquinho sobre aquela pessoa que busca a presença de Cristo e o medinho vem às vezes, né? Então, talvez seja você que votou aqui na nossa opção de às vezes. Antes da gente continuar, voltar com o assunto, continuar aqui com a conversa com o pastor Robson Aleixo, a gente tem presente todos os dias aqui na Rádio Novo Tempo. E hoje o Vera escolheu essa revista aqui, Céu ou Inferno?
Salvo ou Perdido. Tratando o tema da salvação, né? Já que...
Vou passar para o pastor.
Tem essa questão do medinho, né? Medinho, medão. Então, a dúvida, quem sabe. Que não queremos dúvidas.
Muitas pessoas têm medo exatamente por não saber o que Deus falou sobre a volta de Jesus. E aqui eu tenho certeza que muitos medos vão se dissipar assim que você souber qual é o mapa. Quem não tem mapa tem mais medo de se perder, né? Então Deus disse quais eventos são importantes antes, Ele disse quais são as condições para encontrá-lo, Ele disse o que Ele faz, Ele disse o que você faz, Ele deu uma definição. Será que inferno é exatamente isso que você está pensando? Essa revista aqui, ela não é só uma novidade, essa revista aqui é uma necessidade. Necessidade. E é importante que você tenha ela, inclusive como material de consulta na sua casa, para você ali naquele momento ou outro parar e falar o que, que a Bíblia diz a respeito disso. Porque cada fascículo tem aqui é uma jornada pela Bíblia.
A gente devia parar, né, na nossa caminhada e refletir sobre esse tema da revista, né?
Exatamente. Esse título. O destino eterno. Uhum. Quais são os significados disso? Uhum. E eu vou adiantar, hein? Você quer saber mais? Nem céu e nem inferno são eternos. Nem céu e nem inferno.
Boa.
Por isso que a revista já é uma provocação.
Larissa, presta atenção no que ele falou, hein?
Sim.
Presta atenção no que ele disse. Mexa as caraminholas aí, porque...
É. A eternidade vai para além disso, mas eu não vou falar mais nada.
Dá pra desenrolar isso aí.
A revista vai chegar até a sua mão.
Dá para desenrolar isso aí também no
programa. Dá
para
a gente fazer um outro programa sobre esse assunto, uhum, velho. Eu acho que precisa de bastante
porque
tempo.
Porque a gente fica isso. Questionando, entrando em debates aí sobre a questão do inferno, né? Vai queimar para sempre ou vai queimar para sempre, né? Que é a mesma coisa, né?
Eu vou dar a resposta em números, e o número é o seguinte, é operadora 12 982444449.
Resposta.
Repita esse daqui, pastor.
Esse aí, o WhatsApp da programação?
É.
Porque aí
12981510081.
Era meu sonho fazer isso.
Digita céu ou inferno, tá? Pode digitar céu, já funciona pro link chegar pra você, tá?
É exatamente. Nem precisa de inferno.
Não.
Se você focar no céu, sua resposta já vem.
Letário, você recebe o link, clica nele pra responder as perguntas, que são importantes pra que chegue na sua casa a revista e você receba de fato, tá bom?
Veri. Quando a gente fala sobre a volta de Jesus e tudo mais, a gente tocou no assunto das pessoas que sentem muito medo, tanto que 14% é sim constante. Constantemente sinto medo da volta de Jesus e 21% às vezes. Pastor, quem vive com esse medo constante de não ser salvo, né? Medo da volta de Jesus e tudo mais, consegue desfrutar da paz que o Evangelho oferece pra gente?
Não consegue. Não consegue, e algo assim. Olha, vamos lá. Vou falar alguns textos aqui que são maravilhosos na Bíblia, que é bom que você memorize eles. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Por quê? A paz tem suas dimensões, e você só vai desfrutar a paz de Deus quando estiver em paz com Deus. Isso é real. A gente só consegue desfrutar a paz de Deus quando tivermos paz com Deus. Por quê? Porque o pecado nos coloca numa relação de inimizade contra Deus. E o que Deus fez por meio de Cristo Jesus? Estabeleceu os termos da paz. Mas eu queria dizer uma advertência para você que me ouve. Deus é o Deus que escreve seus próprios acordos. Deus escreve seus próprios termos, seus próprios acordos. Então, os termos de paz com Deus não são bilaterais. Você e eu perdemos. Você e eu somos os que desgarramos. Ele vem com a proposta de paz, mas é a proposta de paz de um vencedor. Ele não está desempatando e fazendo um acordo, vamos terminar com a guerra. Não, eu venci e aqui estão os termos. E por nenhum outro nome há pelo qual importa que sejamos salvos. Não tem como você ser salvo sem ser perdoado. Não tem como você ser perdoado sem confessar o pecado. Não tem como você ser perdoado rejeitando o Espírito Santo. E não tem como ser salvo sem ser por Cristo Jesus. Os termos são por Ele. E uma pessoa que aceita Jesus, aceita o senhorio dEle para sempre, por toda a vida. isso não é uma notícia ruim. Isso é uma notícia maravilhosa, porque Deus te adota na sua salvação. Essa experiência da adoção é que falta para muitas pessoas que não têm pais, porque acha que ela chegou até Jesus, Deus perdoou e dispensou. E Deus não faz isso. Deus perdoa e adota. Todos quanto receberam deles o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Ou seja, eu cheguei em dívida no tribunal, o juiz falou, eu vou pagar sua dívida, e depois que ele pagou minha dívida, ele passou a herança dele no meu nome. Isso é evangelho. Então, muitas pessoas elas vivem assim, mas o próprio texto de Paulo fala assim, porque Deus não nos deu um espírito de medo para que vamos outra vez atemorizados. Há sim, entre nossa cultura, uma ideia muito forte no meio de muita gente de que salvação é algo frágil. Porque se baseia muito, muitas pessoas se baseiam de que salvação é um negócio 50-50. Deus faz uma parte, eu faço a outra. E isso vai gerar em mim sempre o medo de fracassar. Uhum. E não é verdade. Você se rende e a sua parte é não se rebelar. Isso assusta, porque a nossa cultura é uma cultura de mérito. É uma cultura de toma lá, dá cá. Nossa cultura é uma cultura de troca. Nossos relacionamentos são baseados em troca. Aí Deus fala assim, não é uma troca. Não é uma troca. Eu entreguei meu filho por você, totalmente. Você se entrega totalmente para mim, mas isso não é uma troca. Isso é entrega. Jesus veio, venceu a morte, venceu o pecado e veio buscar o que é dele. Então, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto racional de vocês. Você se entrega. E quando você está entregue, você não tem medo de se perder. Uhum. É por isso que eu gosto da expressão que Paulo fala, que nós não estamos com Cristo. Nós estamos em Cristo e já agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Pensa no seguinte exemplo. Você estava devendo a sua casa para o banco. Se Jesus chegasse e pagasse a dívida da sua casa para o banco, no outro dia você ia pagar a conta de luz, a conta de água, a conta da internet, a conta do telefone, o IPTU e todas as taxas. E aí a manutenção da sua casa já ia gerar para você um endividado de novo, porque você não tem saldo. O que Jesus fez não foi pagar a conta, a dívida para você, foi comprou a sua casa e agora fala assim, agora você não mora mais numa casa paga, você vai morar na minha casa e ninguém toma a sua casa de mim. Então Deus não chegou para você e falou assim, eu vou depositar bênçãos na sua conta. Deus nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais das religiões celestiais em Cristo. Então as bênçãos são dadas a Cristo e eu me entrego a Cristo. E ninguém me arrebata das mãos de Cristo. É por isso que, maravilhosamente, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem principados, nem potestades, nem as forças do presente, nem as do porvir, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Quer experimentar a salvação? Se renda a Ele e diz, Senhor, eu sou o Teu. Trata-me como um dos Teus. Que foi a grande frase do filho pródigo. Ele falou, eu sou um filho e livre para sair. Depois ele fala, trata-me como dos seus servos. O escravo não tem liberdade para sair. Uhum. Ou seja, ele vai viver na casa para sempre. Sim, sim. Trata-me como seu escravo. Agora o pão está garantido. Uhum. Porque o filho estava comendo com o porco, disputando comida com o porco. E os servos têm pão com fartura e não saem.
Os servos estão em condição melhor do que ele.
Quando o filho descobriu que o pai trata servos como filhos, ele quis ser tratado como servo. Uhum. Porque o filho ele não sabia.
A lógica do reino.
Outra pergunta assim, que eu acho extremamente importante a gente trazer, Veri. Uhum. Luiz Melo, nosso ouvinte que está acompanhando através do YouTube, ele falou, pastor, mas já faz mais de 2000 anos que Jesus prometeu voltar e até agora nada.
Boa.
Pastor, vai acontecer mesmo?
Te pegou, pastor.
Não pegou, não. Primeiro, vamos colocar uma... É o Luiz Melo?
Luiz Melo.
Luiz Melo, sua pergunta é muito importante para a gente fazer uma importante correção. É, e entendo por correção uma dica de um teólogo para você. Não faz 2000 anos que Jesus prometeu voltar. Faz 2000 anos que ele anunciou sua volta. Mas nós não estamos contando 2000 anos. Isso é muito importante. Primeiro, quando você olha as profecias que falam da volta de Jesus, na profecia, depois que os discípulos perguntaram dos sinais da volta, ele falou de vários sinais da sua volta, ele disse sobre o preparo, ele falou de sinais no céu, na lua, nas estrelas, ele falou disso. E depois que ele falou, ele disse assim no verso 29 de capítulo 24, logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Quando os discípulos perguntaram, Senhor, o senhor está vindo? Ele falou, não estou vindo agora não. Eu estou vindo só depois da grande tribulação. E a tribulação foi anunciada por Daniel que duraria no mínimo 1260 anos. Então daquele dia, no mínimo são 1260 anos depois. Mas esses 1260 anos, Paulo vai falar assim, isso só conta quando apareceu o homem da iniquidade. Deus não volta antes do homem da iniquidade. Ele já disse bem claro. Paulo, ele fala de uma escatologia inaugurada e usa essa expressão, ele sempre se coloca dentre os salvos, mas ele está plenamente consciente. Jesus não voltaria antes de que ele começasse no céu um juízo anterior ao advento. E o juízo anterior ao advento é contado 2300 anos depois da saída da ordem para restaurar Jerusalém. Que a gente fazer um cálculo profético, só ia acontecer em 1844 para frente. Uhum. Nós estamos esperando Jesus voltar há 2000 anos? Não, nós estamos esperando Jesus voltar desde o momento que ele começou o processo de julgamento no céu, que vindica o seu caráter pela salvação daqueles que confessaram seus pecados. Então nós estamos esperando Jesus desde 1844. Ou seja, e nenhuma geração esperou mais que uma geração.
Exato, é difícil colocar.
Ou seja, quanto tempo eu estou esperando Jesus voltar? Estou esperando Jesus voltar há 47 anos.
Desde que se tornou ciente, ou desde que se tornou ciente que ele vai voltar.
Exatamente. E historicamente, quem pode dizer Jesus virá nos meus dias é só a nossa geração, porque as gerações anteriores à grande tribulação, as gerações anteriores ao processo de juízo anterior ao advento, não podia dizer que Jesus estaria voltando, porque existiam coisas que condicionavam a volta de Jesus. Então, sim, nós estamos anunciando a volta de Jesus hoje, porque ele pode voltar nos nossos dias. Mas Lutero não podia falar isso. Ele não voltaria nos dias de Lutero. Havia profecias para se cumprir ainda.
E o nosso estado de vigilância tem a ver com a compreensão, né, de que há indícios e sinais.
Dessa singularidade do tempo. E isso é muito importante, porque por mais que isso seja impressionante, muitas gerações que profeticamente Jesus não voltaria no tempo dela estiveram mais prontas do que a geração que está esperando Jesus para os seus dias mesmo. Então, e ele previu, ele falou, olha, o problema de vocês vai ser não compreender direito o tempo. Porque tem gente, e olha a parábola da virgem, das 10 virgens que fala. Virgem que fica vigilante, ela fica vigilante, ela espera o noivo, mas ela dorme esperando o noivo. Ou seja, muitas pessoas no decorrer da história ficaram ali esperando Jesus, mas essa espera arrefeceu. E ele falou, eu venho num dia que vocês não estão esperando. Qual é a nossa grande ameaça hoje? A grande ameaça não é a ausência de sinais, é a sonolência diante de um sinal. Não adianta Deus colocar 1 milhão de sinais no céu se a gente estiver olhando para baixo. E olha que ele fala, vede que vos tenho predito, vai ser como ladrão de noite, se o dono da casa soubesse, vocês vão estar moscando, será como nos dias de Noé, que os bichos saíram do meio do mato, foram de par em par, o céu ficou cinza e eles estavam comendo, bebendo, casando e dando-se casamento. Eles não estavam nem aí para votos, estavam vivendo uma singularidade do tempo e vivendo como se nada tivesse acontecido. Hoje nós vemos um mundo organizado de uma forma a pensar que Jesus não vai voltar nunca. Isso é terrivelmente perigoso. Os projetos, os planos, toda a ordem do mundo é como se Jesus simplesmente não fosse voltar. Ele fala, esse é o perigo, você adaptar sua vida para ficar aqui para sempre.
Não é saudável alardear, né, e desesperar-se com o sinal, mas também normalizar.
Exatamente, né? Achar que ele não vai voltar nunca.
O que é preciso fazer é perceber o sinal, né, e compreender o tempo.
Exatamente. E aí eu quero fazer um apelo que muitas pessoas não fazem, que a gente parou de fazer. Eu não acredito que alguém consiga ficar vigilante por muito tempo sozinho. Se você já ficou numa guarita, você serviu, velho?
Não.
Certo ou não?
Não.
Mas você já ficou, por exemplo, num acampamento de Honda?
Sim, de Honda já.
Às vezes.
Na Amazônia ainda, que tinha onça por perto.
Pense em você ficar 1, 2, 3, 4 horas. Qual é a maior possibilidade de você aguentar ficar? Se tiver 2 pessoas com você ou se você ficar sozinho? A gente não tem nenhuma possibilidade, ou as nossas possibilidades diminuem muito quando a gente quer vigiar sozinho. Então, tem um momento que fala assim, ô Larissa, eu acho que você está ficando sonolenta. E é essa hora que eu vou puxar uma conversa, que eu vou advertir, que eu vou ajudar, que eu vou segurar a lanterna. Então, você que está se preparando para a volta de Jesus, eu quero dizer algo muito sério para você. Faz parte do seu preparo estar unido a outras pessoas que estão se preparando. Porque é muito mais difícil ficar alerta sozinho. Quando eu percebo a sonolência do outro, eu ajudo e o outro percebe a minha sonolência.
E esse alerta é importante, se torna mais importante ainda quando nós compreendemos o tempo que a gente vive, né? E algumas das exigências dele, como por exemplo, as pessoas estão ficando muito solitárias.
Muito solitárias. E na solidão...
Confinando em suas casas e enfim.
E olha só, quando a gente começa a sentir as angústias de um processo de desumanização, a gente vai começar a negociar. Porque uma das ilusões é achar que a santidade te dá capacidade para superar o fato de você ser humano. Isso não é verdade. O que Deus deu, ele falou assim, eu não vou destruir a sua solidão e fazer de você uma pessoa incapaz de se sentir sozinha. Eu vou te dar uma companhia. Ele não fala que a solidão deixou de cumprir o seu propósito. Sabe aquela pessoa que está tomando veneno, parou de sentir o efeito, falou, o veneno não mais está me matando? Na verdade, ele parou de sentir o efeito por causa do próprio veneno. Ele está mais forte, próximo da morte do que antes. O fato de você beber muito e não ficar de porre tão rápido, não significa que a bebida parou de fazer o estrago.
Você já está acostumado.
É porque você está tão acostumado que você está próximo da morte já.
Sim.
Ou seja, quando eu sinto falta de um outro ser humano, a minha santidade não vai superar isso. A minha santidade vai fazer me aproximar de seres humanos que supram. Adão olhou para Jesus e falou, está tudo perfeito. Jesus falou, não é bom que o homem esteja só. Uau! Ele fala, isso, a necessidade que você tem de outro é uma necessidade insuperável porque você é assim. Não é porque você está assim que você está em pecado. Você é assim. E digo, e tem um nome para isso. Preparo envolve uma comunhão, uma entrega e uma vida intensa de comprometimento com uma comunidade de fé que Deus chama de igreja. E igreja não é dispensável. Não dá para jogar a igreja fora. A igreja é para nós o que o peixe é para Jonas. Pode ser apertado, mal cheiroso do lado de dentro, mas é a única forma de você estar vivo. É a arca de Noé. Você olha assim para um lado para o outro, é gente se acotovelando, é rugido, é mugido. Uhum. Mas do lado de fora tem um monte de cadáver boiando. É isso aí. Preparo é Deus disse que o Espírito prepara a noiva. E a noiva não é você. A noiva é a igreja, uhum, da qual você faz parte.
Claro.
Pastor, a gente está caminhando para o final e eu queria que você falasse um pouquinho sobre certeza de salvação. Tem gente que... anda em paz aí, porque fala que tem a certeza da salvação no coração. O que seria ter a certeza da salvação, pastor? Porque não significa que porque eu me batizei agora, pronto, tô salvo o resto da minha vida, nunca mais vai acontecer nada que vai me tirar da salvação. Queria que você falasse um pouquinho sobre o que é ter essa certeza da salvação.
E até é interessante falar de certeza, porque eu ouvi falar de um tempo de angústia que vem, uh-huh, lá pertinho da volta do Senhor.
Olha o velho começando outro programa.
É, porque parece que é incerteza, é dúvida.
Calma.
É
da
dúvida.
Play. O velho tá lançando...
Será que eu tô salvo ou não tô salvo?
Fatos,
né? Mas tem a ver com isso aqui também, ó.
É. A questão é o tempo.
Cara, olha, eu vou até ver que hora que ele começou
Maris,
esse rolê.
Eu tô fazendo seu trabalho. Porque, também, né?
É, a minha parte que é colocar o pastor...
É, amarrá-lo pro próximo.
Eu tô aqui desde as 5 da tarde, agora, faltando...
5 minutos.
Seu trabalho fica mais difícil.
5 minutos ele começa.
Seu trabalho fica mais difícil quando ele por algum motivo ele não pode vir. Mas se ele tiver que vir, porque tem um assunto que ele não quer deixar de tratar, é bom, Larissa.
Então eu vou falar. Veja, a certeza da salvação, querido ouvinte, Larissa e Vere, você que crê no Senhor, ela não é natural. Certeza da salvação não é natural. Não se iluda, ninguém tem certeza concreta e absoluta da salvação por uma convicção intelectual natural. Quem incuta a certeza da salvação é o Espírito Santo. O mesmo Espírito testifica ao nosso espírito de que somos filhos de Deus. Ou seja, é uma comunicação espiritual. Portanto, querido e querida, não entristeçais o Espírito no qual fostes selados para a salvação. É o Espírito Santo que faz isso. A rejeição ao Espírito, e você pode fazer isso de muitas formas, é que gera a incerteza da salvação. Vou repetir, hein? O mesmo Espírito, o Espírito Santo, testifica ao nosso espírito de que somos filhos de Deus. Olha o que diz Romanos capítulo 8, verso 12. Assim, pois, irmãos, somos devedores não à carne, como se tivéssemos obrigados a viver segundo a carne. Porque se vocês viverem segundo a carne, caminharão para a morte. Mas se pelo Espírito mortificar os feitos da carne, do corpo, certamente viverão. Pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Vocês não receberam o espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados, mas receberam o espírito de adoção, pelo qual clamamos Abba, Pai. O mesmo, o próprio Espírito, confirma nosso espírito que somos filhos de Deus. E somos filhos, estamos também herdeiros. Herdeiros com Deus, co-herdeiros com Cristo, e se com Ele sofremos, para que também com Ele sejamos glorificados. Então, a certeza da salvação é concedida pela habitação do Espírito em nós. Então, se você tem uma oração a fazer hoje, é: habita em mim. Clame ao Senhor para ser a habitação do Espírito. E rejeite todas as práticas na vida que entristecem o Espírito. E tem práticas que entristecem o Espírito. Porque se o seu corpo é o templo do Espírito, a agressão ao corpo entristece o Espírito e o Espírito vai perdendo efeito. Então, isso, a certeza da salvação, ela é baseada numa experiência na graça e no recebimento do Espírito Santo que nos conduz para isso. Lembre-se que o encontro que você tem com Jesus é, antes de tudo, o encontro do Espírito com Jesus. Quando Jesus subiu, o Espírito Santo desceu. Quando Jesus vier, o Espírito Santo vai subir para encontrar com Ele de novo. Então, nesse abraço do Espírito Santo com Cristo, nós estaremos no meio. Então, se o Espírito está dominando e me habitando, quando o Espírito subir com a noiva, eu subo junto. Agora, se o Espírito não está do lado de dentro, ele vai subir ao céu na volta de Jesus e eu fico. Então, se o Espírito é o que te guia, ele vai te guiar para o céu. Ele te guia para o encontro com Jesus, porque o lugar de Jesus, do Pai e do Espírito é junto. Isso é muito importante.
Very.
Sobre a angústia,
ai.
Uma frase rápida, sim. Já falando e marcando o encontro para a gente fazer um programa só para isso.
Boa.
A angústia de Jacó é a angústia que Jacó sentiu quando ele estava diante da iminência da sua morte e ele precisava ter confirmado por Deus que a vida dele tinha um propósito a partir da primogenitura. Ele falsificou a primogenitura. Ele falseou, não é? Ele deu um golpe e nunca acreditou no golpe que ele deu.
Sim.
Porque ele era primogênito a partir de uma mentira. Ele não acreditava. Então ele chega para o anjo lá na luta e fala assim: confirma, não me deixe ir, não te deixarei se não me abençoares. Se ele foi o abençoado, a vida dele tem um propósito, e o propósito é maior que a morte. Ou seja, a experiência da caminhada diminui o tamanho da angústia. Então eu vou dizer assim: a angústia que antecede a volta de Jesus por parte do salvo é proporcional à intimidade que esse salvo tem a Jesus. Então, hoje, se eu me entrego completamente a Cristo, eu o conheço a ponto de ouvir a sua voz e estar acostumado com a sua presença. Se eu negligencio toda a minha intimidade com Jesus hoje, eu posso até ser salvo pela graça, mas o meu nível de conhecimento com aquele que eu vou encontrar não é tão profundo a ponto de não saber o que significa um encontro. Se o encontro para você é uma coisa corriqueira, aquele encontro será maravilhoso. Se o encontro com Deus com você não é uma coisa profunda, você não sabe o que significa o encontro com Deus. Então, o que diminui a angústia é se acostumar com a presença de Deus.
É por isso que eu te provoquei.
É, você, velho, tá aqui. Você tá aqui fazendo isso há muito tempo.
Pastor Aleixo, muito obrigada. Como sempre, é muito bom fazer aqui o Além dos Fatos com você. Espero que você continue nessa parceria com a gente.
Exatamente.
Posso fazer um anúncio rapidinho?
Pode. Manda.
Hoje eu estarei pregando para jovens na Igreja Central de Jacareí e será transmitido. Você que está me ouvindo. Ah,
Semana Jovem!
Importante.
Vou falar de um tema muito importante hoje sobre a Bíblia, sexualidade e juventude. E você pode acessar o canal da Igreja, Igreja Adventista Central de Jacareí, e assistir lá se você não estiver em Jacareí. Se estiver em Jacareí, corre lá que você vai ser muito bem recebido.
Se você lamentou que era Jacareí, vai ser
transmitido. Vai lá no YouTube que vai ser transmitido.
A gente volta amanhã.
Exatamente, até lá.
Além dos fatos.